Já estamos então em tempo de informação. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Dois falsos funcionários da Segurança Social levam idosa da freguesia de Olalhas a entregar mais de 1.500 euros. Há mais de 70 mil utentes sem médico de família nos agrupamentos de centros de saúde do Distrito de Santarém. Quinta edição do festival Vens Ouvir, Vens Curtir foi apresentada este domingo em São Pedro. Retomamos as notas do dia hoje com Sérgio Martins.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária.
Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência da trovoada, em especial nas regiões do interior durante a tarde, vento fraco a moderado e descida da temperatura. Previstos estão então 24 graus para o Porto, 25 para a Guarda e Faro, 26 para Lisboa, 27 para Leiria, 28 para Coimbra, 29 para Santarém, 30 para Castelo Branco e Tomar e 31 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. É mais um caso do conto do vigário. Aconteceu na aldeia de Alqueidão, freguesia de Olalhas, no concelho de Tomar, e envolveu dois indivíduos que se apresentaram, uma idosa residente na aldeia, como funcionários da Segurança Social e a quem acabariam por roubar entre 1.500 e 1.600 euros. O caso aconteceu na passada quinta-feira, entre as 14h30, como foi confirmado à Hertz pelo capitão Carlos Canatário, responsável pelo destacamento territorial de Tomar da GNR, estando nesta fase a decorrer a investigação depois de ter sido apresentada a queixa do roubo. A idosa, de 78 anos de idade, foi abordada quando se encontrava em casa, sozinha, tendo na altura os borlões dito à senhora que era necessário substituir as notas de 50 euros existentes na sua posse por outras, uma vez que, afirmavam, as atuais iriam passar de validade em breve. De acordo com o relato prestado à GNR, a senhora terá sido depois acompanhada dentro de casa por um dos indivíduos, a quem mostrou a caixa onde tinha as suas economias. Logo, o homem agarrou o dinheiro e saiu de imediato da habitação. Neste caso, não houve lugar a qualquer violência sobre a vítima, que até à data ainda não foi capaz de descrever os dois homens envolvidos na burla e a viatura em que se faziam transportar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A quinta edição do festival Vens Ouvir ou Vens Curtir foi apresentada este domingo em São Pedro. O evento, que vai realizar-se nos dias 18, 19 e 20 do próximo mês, e, como sempre, terá receitas obtidas com o festival para entregar em forma de donativo a associações da freguesia. Disso mesmo deu conta Ricardo Barros, da organização do festival, que lembrou que a edição anterior registou um lucro de cerca de 5 mil euros.
Relativamente ainda aos lucros do ano passado e conforme os objetivos que nós traçámos o ano anterior, parte deste dinheiro será para a sustentabilidade do evento, ou seja, parte destes lucros nós vamos transferi-los como apoio nas contas para o evento deste ano, porque se não fosse assim era quase impossível nós começarmos este evento do zero. E depois, a outra parte dos lucros, como também já vem sendo habitual, nós iremos distribuí-los pelas associações e por algumas instituições aqui da freguesia. O que nós iremos também fazer, e isso já aconteceu já há dois anos, é vamos continuar a alimentar, portanto, a nossa bolsa Vens Ouvir ou Vens Curtir, que consiste numa bolsa de alimentos e de medicamentos para pessoas mais necessitadas. Já começámos a trabalhar, porque antes de distribuir a bolsa de medicamentos e de alimentos, nós temos que fazer uma identificação das pessoas, não é? E esse trabalho, neste momento, está praticamente concluído e nós, entretanto, até à próxima edição, portanto, até setembro, iremos começar, então, a distribuir, que são cerca de 15 cabazes, que, acompanhando estes cartazes, iremos ter também o programa de farmácia. Este programa de farmácia vai consistir no quê? Nessas 15 agregados familiares que nós neste momento estamos a identificar, nós vamos criar uma conta corrente na farmácia de 20 euros, não é? 25 euros, aliás. E onde essa conta corrente, cada um desses agregados familiares poderá ir à farmácia, identificando-se e, obviamente, usufruindo, portanto, desses 25 euros em compras, portanto, na farmácia.
Ação solidária no âmbito deste Vens Ouvir ou Vens Curtir, a realizar-se em São Pedro. Destaque também na ocasião para declarações da Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Lourdes Ferro Mau, que referiu a importância do envolvimento dos jovens neste tipo de atividades, num evento que, como disse, envolve toda a comunidade na promoção da freguesia, mas também do concelho.
Este é um evento que envolve toda a comunidade e isso é muito importante e é, sobretudo, organizado e pensado e protagonizado por jovens. E, de facto, esta é também uma aposta da Junta de Freguesia, é que os jovens se empenhem na promoção e no envolvimento da freguesia e que com isso demonstrem o que são capazes e o demonstrem ao nível do concelho, que como também estamos a constatar, a base de apoio está aqui, não sei onde é que está a outra base de apoio, mas pronto, isso fica só as palavras, que são jovens do concelho a promover a freguesia e o concelho a nível nacional. E isso, de facto, é muito importante e nós queremos dar-lhes força e vamos, com certeza, apoiar e ajudar hoje e na próxima festa e no futuro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Apesar da limpeza de ficheiros, do aumento das listagens de utentes por médico de família, do acréscimo de utentes falecidos e da retirada de muitos utentes que há mais de 3 anos não utilizavam os serviços dos centros de saúde, há ainda mais de 70 mil utentes no distrito sem médico de família atribuído. Os dados foram avançados pelo movimento Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém. Numa nota enviada à ERTS, o movimento dá conta que, no âmbito da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, apenas vão ser colocados nos agrupamentos dos centros de saúde do Distrito de Santarém, mas também de Lisboa e Setúbal, 88 médicos, ao contrário dos 107 médicos de família inicialmente previstos pelo Ministério da Saúde, como resultado do concurso que este abriu em maio. Ao ser concretizada esta informação, entrarão ao serviço apenas 5 médicos no ACES da Lesdíria e ainda menos, no caso, 3 no ACES do Médio Tejo. Isto significa que na zona geográfica da Lesdíria continuarão sem médico de família mais de 42 mil utentes e na zona do Médio Tejo, sem médico de família, mais de 29 mil utentes, o que dá um total de mais de 70 mil pessoas sem médico atribuído.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mais de 5 meses depois de ter sido apresentada, vai ser analisada a proposta do Partido Social Democrata em torno do imposto municipal sobre imóveis. Recorde-se que a 30 de março último, os vereadores do PSD expressaram a ideia de que o imposto municipal sobre imóveis, no que diz respeito ao Conselho de Tomar, possa sofrer uma redução em função do número de dependentes, algo que poderá entrar em vigor, caso aprovado, em 2016, sendo que o texto em causa sublinha que essa diminuição funciona também como um incentivo à natalidade e consequente aumento da população do concelho. O PSD referiu na ocasião também que, em reconhecimento dessa realidade, reduzir o IMI aos munícipes nos termos da lei é uma das medidas que podem ser tomadas com alcance direto para muitas famílias e para o desenvolvimento de Tomar. Desta forma, o documento propõe que seja feita uma redução de 10% para famílias com um filho, de 15% para um casal com 2 filhos e de 20% para famílias com 3 filhos. Prevista no Orçamento de Estado de 2015, a medida depende, sobretudo, e tão somente da adesão dos municípios. E embora haja já autarquias que aprovaram essa redução, a grande maioria ainda se encontra a ponderar. depois de muitas queixas em relação à demora na análise a esta proposta por parte do município de Tomar, eis que hoje, segunda-feira, por ocasião da realização de nova sessão do Executivo Camarário, o documento será então apreciado, sendo que não é certa a respectiva aprovação, já que, ao contrário do que costuma acontecer, não foi tornado público o teor da posição que será assumida pelos partidos que assumem a liderança do município, ou seja, Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está a ser alvo de forte contestação a Lei 72 de 2015, que define os objetivos, prioridades e orientações da política criminal para o biênio 2015-2017 e que entra esta terça-feira em vigor, prevendo que os incêndios florestais deixem de ser um crime de investigação prioritária. Para o Presidente da Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém e Comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, Carlos Gonçalves, as alterações previstas na lei são uma afronta aos bombeiros portugueses. Em declarações prestadas à ERTS, Carlos Gonçalves classifica de retrocesso enorme em relação àquilo que estava em vigor no quadro legislativo que foi criado ao longo de anos e acusa os deputados de falta de respeito por quem, inclusive, dá a vida pela causa.
Em primeiro lugar, acho que de facto é um retrocesso enorme naquilo que foi o caminho que tentou imputar responsavelmente a todas as pessoas que malevolamente e de uma forma, um crime odioso, que muitas vezes leva não só ao dilapidar do património de todos nós, público e privado, também acho que relativamente mesmo à questão do homicídio negligente, que quem colocou o fogo nunca sabe as consequências do que vai ocorrer. Eu penso que a memória dos bombeiros que em 2013 morreram em combate às chamas é de facto uma afronta que esta lei e os deputados que a aprovaram estão a causar aos bombeiros de Portugal. É com muita indignação que olho para isto. Acho que é uma falta de responsabilidade imensa de quem deveria, de facto, ter respeito pelos bombeiros portugueses. Se repararmos, deixando de ser uma investigação prioritária, ela ficará, com certeza, pronto, entregue às populações que queiram descobrir os incendiários, porque, no fundo, acho que se hoje já é com digamos, as dificuldades com que as forças de segurança se debatem a nível dos seus recursos, estar depois a canalizá-las para outros crimes, se calhar, e há muitos, infelizmente em Portugal, de outra natureza, que carecem de consciência e têm a sua importância, mas diria que o incêndio vai ficar, digamos, pelo menos o incendiário, sentindo-se menos vigiado, digamos, menos procurado, com certeza que se sente à vontade para continuar a fazer a sua atividade criminosa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realizou-se no sábado a apresentação da secção juvenil do União de Tomar para a época 2015-2016. Como é tradição, a sessão decorreu no Estádio Municipal e contou com a presença de dezenas de pessoas, em especial os encarregados de educação dos jovens que irão fazer parte dos diferentes das diferentes equipas do histórico Clube Nabantino. A oportunidade foi aproveitada para a apresentação dos técnicos nos diferentes escalões, para além dos horários de treinos e ainda os dias de exames médicos. Os treinos arrancam nesta segunda-feira e decorrem no Estádio Municipal e na Nabância. Abel Bento, o presidente do clube, disse na ocasião à ERTS que, face ao número elevado de atletas, num total de 18 equipas, torna-se urgente a criação de um novo campo para desenvolver trabalho com mais qualidade.
Aquilo que nós precisamos, e com urgência, seria sempre um campo. Portanto, não é possível continuar a trabalhar nas condições atuais. Eu posso dizer que, por exemplo, a nossa perspectiva é de iniciar, por exemplo, segunda-feira, das 6 às 7h30, ter 6 equipas a treinar aqui no estádio ao mesmo tempo. Portanto, é completamente incomportável. Portanto, aquilo que nós pedimos é realmente a ajuda da autarquia, no sentido de arranjar uma solução em termos de espaço, porque precisamos urgentemente de outro campo. Posso dizer que a nossa previsão é cerca de 18 equipas, portanto, e 18 equipas a trabalhar nas condições que temos atualmente não é fácil. Portanto, nós aqui temos temos o campo sempre a trabalhar com nunca menos de duas equipas. Portanto, não é possível fazer um bom trabalho nestas condições. E posso lhe dizer também que este ano optámos por comprar algum material que seria da responsabilidade da autarquia, mas que não tem sido possível até agora. E nós optámos por comprar balizas, mais balizas, e também outro tipo de material que é necessário e que seria da responsabilidade da autarquia, mas não havendo essa disponibilidade, fomos obrigados nós a optar por comprar esse mesmo material, e que ainda envolve alguns milhares de euros. A questão financeira vai-se manter no mesmo rumo do que tem sido até aqui, muito rigor financeiro, mesmo cada vez mais apertado. Portanto, sponsors não há patrocinadores, a nível da autarquia cada vez os apoios são menores, portanto nós temos que ser criativos, temos que tentar com as atividades que fazemos ir angariando alguns fundos, mas sempre com uma gestão de mão apertada, de forma que o clube consiga manter o mesmo rumo que até aqui e partir para o saneamento financeiro integral. Felizmente praticamente já não temos dívidas, mas ainda temos um pequeno compromisso bancário que está prestes a terminar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No sábado, destaque também para o Sporting Clube de Mar, que fez no Hotel Templários a apresentação oficial da equipa sénior de hóquei em patins para a época 2015-2016. Costa Marques presidiu a esta apresentação em representação do Presidente da Direção, Ivo Santos, que não pôde estar presente. Costa Marques abordou, entre outros aspectos, o acordo que está a ser ultimado com a autarquia de Tomar para as deslocações do Sporting nesta época, apoiando assim o clube neste aspecto por troca, em princípio, com o logotipo da cidade nas camisolas do Sporting.
Estamos agora a ultimar o acordo para ficar perto no branco. A certeza é que nós representamos, as nossas cores serão as cores da cidade na camisola. Vamos usufruir dos transportes, mas vamos usufruir de um determinado número. Temos um determinado número de deslocações que a Câmara vai-nos ceder. O autocarro, pronto. Resumindo, será efetivamente isso. Não sabemos ainda o número total, mas penso que será muito próximo ou idêntico àquilo que a gente vai ter que sair. É evidente que agora vamos ter que jogar. Vamos tentar é ter um mapa que possamos jogar com outras equipes, né? Suponhamos que nós formos a um determinado sítio em que vamos jogar, se podemos levar uma equipe connosco de escalão inferior, né? Escalão abaixo, não inferior, abaixo, eles vão connosco, né? Aproveitamos, vamos agora. Há aqui uma manobra que tem que ser nossa, do clube. A Câmara vai nos dar N deslocações. Vai-nos dar N deslocações. Pronto, e nós vamos gerir essas deslocações. Em contrapartida, nós, as nossas camisolas terão o logotipo, ainda não sei como é que será, até porque isso é uma área mais de marketing, João, ele está mais dentro desse aspecto, como é que vai ser a camisola, pronto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias. Retomamos aqui hoje as notas do dia, neste início de semana, com Sérgio Martins.
Recomeçamos hoje mais um período de notas do dia. Fazemo-lo em agravamento da crise internacional, com graves ameaças para a Península Ibérica e para Portugal. O fundamentalismo islâmico aproveita a crise dos refugiados no Mediterrâneo e nos Balcãs para introduzir os seus militantes na Europa. O Exército Islâmico divulgou recentemente um plano para conquistar o Al-Andalus, a Península Ibérica, até 2020. É conveniente lembrar que a Espanha, onde vivem 1,5 milhão de muçulmanos, é uma grande obsessão para os radicais islâmicos por causa de cidades como Granada, Córdoba ou Saragoça, e que foi em Espanha que se deu o maior atentado terrorista islâmico na Europa, em 11 de março de 2004. A Europa vive riscos de desintegração por questões internas e externas. Nas ameaças externas à Europa, à União Europeia e a Portugal, há a considerar a crise económica na China. O Banco Central Europeu tem vindo a alertar nos seus relatórios que a situação financeira na China pode ter grandes consequências negativas, maiores do que o previsto para a Europa, dado o papel preponderante da China no comércio mundial. No caso português, é bom lembrar que na Europa estão os nossos melhores mercados de exportação e que a alemã Auto Europa de Palmela, um dos maiores exportadores no nosso país, tem na China um dos seus principais mercados. Outras crises importantes para o nosso país são as de Angola e do Brasil, países que correm o risco de desintegração, a que devemos juntar a crise em toda a América Latina, um subcontinente à beira da explosão, e as crises na Austrália, no Canadá, na África do Sul e em muitos países. A juntar a esta complexa situação, temos uma guerra cambial com desvalorizações constantes das moedas para se manterem as exportações. As guerras cambiais são sempre perigosas porque podem levar a outro tipo de guerras. A situação mundial é de tal maneira preocupante que o Papa Francisco instituiu o dia 1 de setembro como o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, onde, como acontece na Igreja Ortodoxa, na mesma data, se convoque a contribuir para a superação da crise e a Igreja peça ajuda ao Criador e a sua misericórdia pelos pecados cometidos contra o mundo em que vivemos. O Papa Francisco pretende que, em comunhão com os irmãos ortodoxos, se procurem respostas comuns num tempo em que, cito, todos os cristãos enfrentam idênticos e importantes desafios. Fim de citação. As palavras do Sumo Pontífice devem merecer especial atenção em tomar, por causa das divisões e perseguições no universo cristão regional e local, e porque tomar enfrenta problemas sem conseguir a sua solução. Em Tomar celebrou-se este ano a festa do Espírito Santo, com muita cor e muita gente, mas não houve espírito para procurar a demanda do desenvolvimento da terra nabantina e a dignidade humana. Vai-se entrar em campanha eleitoral, com muito alarido e muitas promessas, mas, como sempre, as eleições não trarão a criação. Amanhã, 1 de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado de Criação, os políticos e o povo devem pedir ajuda ao Criador e a sua misericórdia pelos pecados cometidos e que cometerão contra Tomar e contra Portugal.
A nota do dia com Sérgio Martins, no fecho das notícias. A informação regressa aqui à Antena da Hertz. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.